em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde, boa noite. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Desde Washington, onde estamos com 30 graus centígrados neste momento, o Saúde Ana Guedes está na apresentação, a produção é do Lisa e na técnica está Audio Rick. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Suécia eleva nível de alerta de terrorismo para segundo nível mais elevado na sequência de série de profanações públicas do Corão. Chefes militares da Comunidade Económica do Estado da África Ocidental reunidos no Ghana para discutir potencial intervenção militar em resposta ao golpe no Níger. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola, que passa a partir de hoje a deter a presidência rotativa da SADEC. Em Angola ainda, a UNITA diz que a Assembleia Nacional lhe deve dinheiro de subsídios. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Fique connosco, então, para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Os chefes militares da África Ocidental estão reunidos no Ghana para coordenar uma possível intervenção destinada a inverter o golpe de Estado no Níger que depôs o presidente Mohamed Bazoum a 26 de julho. Alarmada por uma cascata de golpes de Estado na região, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, decidiu criar uma força de intervenção para restabelecer a ordem constitucional do Níger. A reunião das altas patentes nesta quinta e amanhã sexta-feira ocorre depois de novos atos de violência no país atingido pela insurreição com jihadistas a matarem pelo menos 17 soldados numa emboscada. Os analistas afirmam que uma intervenção para destituir os líderes do golpe seria golpe militar seria politicamente arriscada. Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que um novo embaixador irá em breve para o Níger para ajudar a liderar a diplomacia com o objetivo de inverter o golpe de Estado. A Suécia elevou seu nível de alerta de terrorismo na quinta-feira após uma recente série de profanações públicas do Alcorão feitas por um requerente de asilo iraquiano, Salwa Momika, no país escandinavo, que provocou manifestações em países muçulmanos. O Serviço de Segurança Doméstica do país disse que a situação geral de segurança se deteriorou e o risco de terrorismo aumentou na Suécia e está agora no nível 4 ou alto, em sua escala de 5 pontos pela primeira vez desde 2016. A Dinamarca, país vizinho, também elevou seu nível de alerta de terror e disse que intensificará os esforços na fronteira. A recente queima do Alcorão complicou ainda mais a tentativa da Suécia ingressar na NATO, uma medida que ganhou urgência após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado. Como muitos países ocidentais, a Suécia não tem nenhuma lei de blasfêmia que proíba a queima de textos religiosos e a polícia sueca permitiu protestos citando a liberdade de expressão. Um tribunal russo impôs nesta quinta-feira uma multa de $32 milhões ao Google por não eliminar informações supostamente falsas sobre o conflito na Ucrânia. A decisão segue-se a ações semelhantes no início de agosto contra a Apple e a Wikimedia Foundation, que hospeda a Wikipedia. De acordo com notícias russas, o tribunal considerou que o serviço de YouTube, que pertence ao Google, era culpado de não apagar vídeos com informações incorretas sobre o conflito. A Rússia caracteriza como uma operação militar especial. Segundo a ONU, 62 trabalhadores humanitários morreram desde o início do ano em todo o mundo. Isso no momento em que a organização se prepara para assinalar os 20 anos de um ataque devastador à sede em Bagdad. No Paquistão, a polícia deteve mais de 100 muçulmanos furiosos com a alegada profanação do Alcorão por um cristão. Um grupo atacou igrejas e casas de cristãos minoritários que levou autoridades a convocar tropas para restabelecer a ordem, informaram autoridades na quinta-feira. Não há registro de vítimas entre cristãos que vivem numa zona residencial de Jaranwala. Uma igreja foi incendiada e 4 outras foram danificadas. Mais de 20 casas foram incendiadas ou gravemente danificadas durante os tumultos. Delegações de clérigos muçulmanos chegaram à cidade para ajudar a acalmar a situação enquanto as tropas e a polícia patrulhavam a zona.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola passa, a partir de hoje, a presidir a Comunidade de Desenvolvimento África Austral. Essa ADC é mais uma cimeira de chefes de Estado. O evento corre sobre o lema Capital Humano e Financeiro, os principais fatores para a industrialização sustentável da região. E junta em Luanda a maioria dos presidentes dos países membros. Mas o que é que Angola retira de presidir este órgão subregional africano em termos de imagem internacional, Koko Mokuta?
Para o analista Agostinho Sicato, presidindo a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Angola melhora sua imagem a nível internacional e aumenta sua influência nos países de rendimento médio.
As vantagens para Angola na presidência da SADC, primeiro, vai melhorar o seu posicionamento enquanto Estado Diretor, portanto, da África, da região da África Austral, e vai alterar o seu posicionamento entre os seus pares, também melhora, vai poder facilitar o processo da candidatura de Angola à União Africana. Portanto, é uma oportunidade que se abre. Claramente, Angola terá a oportunidade ímpar para poder passar a limpo tudo aquilo que deseja ser. Mas, de qualquer modo, será um espaço para Angola se tornar, de facto, um Estado diretor entre os seus pares.
A mesma opinião tem Conceição Vaz, também analista em relações internacionais, que entende que, para blindar ainda mais a sua imagem a nível internacional, depois da resolução de conflitos, João Lourenço deve se preocupar com as infraestruturas da região.
Para a organização, no sentido de capitalizar os vários programas que se têm, mas a questão que tem a ver com infraestrutura é a crucial. Depois da questão que tem a ver com os conflitos, infraestruturas é o principal desafio da organização.
Outro especialista em relações internacionais é Osvaldo Mboko, que diz que Angola deve se dedicar neste seu mandato nas questões ligadas à paz, segurança e estabilidade da região.
Mais do que ponto assente que a presidência rotativa de Angola ao nível da SADC vai prender-se essencialmente sobre as questões ligadas à paz, estabilidade e segurança regional. É uma presidência de continuidade, mas é importante que a diplomacia angolana seja de facto ativa e atuante para os problemas que vão assolar a região.
Entretanto, presente no ato, o embaixador norte-americano acreditado em Angola, Tulinabo Mushingi, já garantiu continuar a apoiar Angola nos esforços da estabilidade da região.
Estamos muito felizes para ver o papel que Angola e os angolanos estão a jogar nesta área. O presidente da República aqui em Angola está muito envolvido nesta área do DRC e Ruanda, mas também na área do Moçambique. É por isso que nós, como embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe, nós vamos continuar a apoiar os esforços do governo angolano e do povo angolano para ambos jogarmos o nosso papel.
Koki Mokuta, Luanda.
A iniciativa parlamentar para destituir o presidente João Lourenço continua a fazer subir a temperatura entre os dois maiores partidos angolanos, o MPLA e a UNITA. Após o primeiro passo dado, a UNITA diz que os colegas do grupo parlamentar estão a receber ameaças caso votem a favor da impugnação de João Lourenço. E os deputados do MPLA reagem e consideram de maluquice a proposta da UNITA e que nunca um deputado, dizem dos camaradas, votaria a favor da destituição do presidente, que é também presidente do partido, Manuel José.
Ainda não deu entrada na Assembleia Nacional, mas o clima entre as duas maiores bancadas do Parlamento angolano sobe de tom a cada dia que passa. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, a titular da proposta para destituição do Presidente da República, denuncia que os deputados pela bancada do partido no poder estão a ser ameaçados a não ousarem votar favorável à proposta da UNITA.
Os nossos colegas deputados do grupo parlamentar da maioria estão a ser ameaçados. Aqui é importante denunciar isso. O voto vai ser secreto mas depois da votação, os boletins de voto vão ser recolhidos para serem observados a partir de uma máquina identificar as impressões digitais para saber quem teria votado a favor da instituição.
A reação pronta do MPLA não se fez esperar. Mário Pinto de Andrade, deputado pelos camaradas.
A neta para ter juízo. Acho mesmo de bom senso. O MPLA vai ameaçar os seus deputados. Quer dizer, a neta quer criar factos políticos.
A que mereceu outra resposta do lado da bancada da UNITA, Liberty Chiaca, diz não se tratar de um facto político.
De forma nenhuma. Não se pode tomar uma iniciativa de andoré. Só fazer por fazer, só para criarmos um facto político. Estamos confiantes que os deputados da nação, quer pertençam a um ou outro grupo parlamentar, em consciência, sabem aquilo que está bem, também sabem aquilo que está mal. Estamos movidos à vontade genuína de corrigir aquilo que está mal e melhorar aquilo que está bem.
O parlamentar pelo MPLA assegurou que nunca uma proposta destas teria o aval dos camaradas.
Mas nada morto é nada morto. Nasceu morto, o deputado do MPLA tem consciência que no dia que se chegar ao Parlamento, a proposta é reprovada. Não passa. E a UNITA tem consciência disso. Até é vergonhoso a gente até comentar as maluquices do grupo parlamentar da UNITA. Desculpem o termo. Então nós mesmo, o MPLA, que defendemos a soberania, nós é que vamos entrar em instabilidade. Não, nós somos traidores à pátria. Traição é essa que a UNITA está a fazer.
Quem também nega que terá sido ameaçado é o outro deputado pela bancada do MPLA, Paulo de Carvalho.
Eu não dou importância a essas coisas. Não, isso não é verdade. Não fomos ameaçados, não fomos coagidos a nada. Não é verdade. Posso confirmar que estive em todas as reuniões do grupo parlamentar e em momento algum fomos ameaçados ou seja lá o que for, ou coagidos. Nada disso.
A UNITA deu já o que chama de primeiro passo do processo com a subscrição à iniciativa por parte dos seus deputados. Em breve, diz a UNITA, vai anunciar a cerimónia para entrega da proposta à Assembleia Nacional. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
A UNITA encerra o primeiro ano da 5ª Legislatura, concluindo na passada terça-feira, a cobrar à Assembleia Nacional uma dívida de 77 milhões de kwanzas, cerca de 94 mil dólares, relativa a subsídio de funcionamento, e adverte que muitos gastos do governo indicam que o argumento de escassez de dinheiro não faz sentido. Aberto o processo de destituição do presidente João Lourenço, no exercício que espera punir o que chama de má governação, o partido liderado por Alberto Costa Júnior visa que está sem condições para dar resposta à diversidade sociais que deveria encontrar soluções no Executivo. João Marcos.
Lembrando o apoio do grupo parlamentar a 300 famílias que viram as casas demolidas em janeiro deste ano, no Zango, Luanda, o deputado Liberty Chiaca usa o voto favorável aos subsídios de instalação para recordar atrasos em relação ao dinheiro para o funcionamento.
Legalmente é fundo de instalação, mas em rigor não serve para fundo de instalação. Serve para atender a demanda social. Se não fosse aquele fundo, não apoiávamos. O grupo parlamentar da UNITA este ano só recebeu duas vezes subvenção de funcionamento. Nós temos direito a uma subvenção de funcionamento, onde podíamos ter tirado dinheiro para apoiar aquelas populações. Este ano recebemos duas vezes. O governo está a dever à Assembleia e a Assembleia está a dever ao grupo parlamentar mais de 77 milhões de kwanzas. Como é que vamos trabalhar assim? Temos o dever de apoiar. Por quê? Porque a governação falhou.
O líder da bancada parlamentar da UNITA não quer ouvir falar em escassez de recursos, como têm insistido vários membros do executivo angolano.
O país tem menos dinheiro. A crise não é econômica, é financeira, não. A crise é da governação. O que a ministra das Finanças disse? Há indivíduos não autorizados que têm poder para interferir no sistema de gestão financeira. Isto é muito grave. Se há problemas gravíssimos da tesouraria, como é possível que o governo autoriza pagar um prédio para o tribunal e gastar 200 milhões de dólares? Gastar 22 milhões de dólares? Vamos dizer que a falta de dinheiro nós não aceitamos.
Esta dívida afeta igualmente a bancada mista PRS-FNLA, segundo o deputado Rui Malopa, que preferiu não avançar o montante.
Se a Assembleia não dá esse subsídio, o grupo não tem como pagar os funcionários que põem o grupo a funcionar. Não tem como adquirir meios de trabalho, o papel, tintas, impressoras e computadores.
A Voz da América tentou, sem sucesso, obter uma posição do MPLA, o partido que mais recebe, mas que nunca criticou estes atrasos. O analista Elídio Manuel recua até à fase da campanha eleitoral e assinala que o silêncio dos camaradas em nada surpreende.
Do domínio público, tem o seu braço empresarial em determinadas empresas do Estado por via da GSI, isso também requer, a certo modo, uma certa promiscuidade, porque começa o Estado bem, onde começa o partido e acaba o Estado, portanto, tudo se confunde, e aliás, isto também foi notório durante a última campanha eleitoral, a oposição tendo que fazer uma campanha sem fundos, uma vez que o Ministério das Finanças foi importando a conta-gota.
Agora, no caso dos subsídios de funcionamento, a Assembleia Nacional, segundo fonte ligada ao seu Centro de Documentação e Informação, tem estado a justificar os atrasos dos últimos meses com a falta de liquidez. Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz, também na onda curta 12.080 e 17.655. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe, isto através do retransmissor local da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, sexta-feira, vamos ter como convidado do África Agora o professor Carlos Arnaldo. Vamos falar de desafios do planeamento familiar, isto a propósito de uma afirmação ou de uma sugestão de uma autoridade, um responsável moçambicano, que diz que os moçambicanos não deveriam ter de mais do que 4 filhos. Não esqueçam, amanhã vamos falar então com o professor Carlos Arnaldo. E não esqueçam também, a Voz da América está na internet, em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X, com a referência Voa Português. E para contactos com a nossa redação, temos como número do WhatsApp, mais 202-251-9466. E vamos agora até o Will, onde ocorre a Expo Will, evento anual integrado nas celebrações da Nossa Senhora do Monte. A exposição é considerada o maior evento empresarial de negócios na zona sul de Angola. O Teodoro Albano fala-nos desta oportunidade de fechar contratos e dinamizar o setor produtivo.
Expositores presentes na 31ª edição da Expo Will 2023, inserida nas tradicionais festas na Senhora do Monte, que decorre desde esta quarta-feira na cidade da Moana do Lupango, acreditam que a atual crise económica do país, caracterizada pela desvalorização do Kwanza, face às moedas internacionais, pode ser uma janela de oportunidade para fechar negócios. O evento, tido como a maior bolsa de negócios do sul de Angola, expõe o potencial da produção nacional, que vai desde a alimentação, prestação de serviços, agricultura, indústria, telecomunicações, banca e seguros. O momento não é dos melhores, mas Benedito Jumbo, que expõe produtos do campo, fala da oportunidade que se pode abrir em contexto de crise para fechar negócios.
Estamos a receber muita visita de agricultores e camponeses. Não vou dizer que está a ser fácil, mas a gente está a usar a nossa criatividade. Arranjamos mecanismos de convencer o cliente de que o produto que nós vendemos ou comercializamos chega a ser uma boa alternativa.
A empresa Aldeia Nova do Kwanza Sul quer fazer negócios com a exposição de produtos lácteos, carnes e ovos. Hermano Gildo Francisco admite que o momento não é fácil para as empresas.
Realmente não é fácil. Participar numa Expo, especialmente nós, o Aldeia Nova, que estamos sediados no Kwanza Sul, no Waku Kungu, para participar a mais de 1000 quilômetros aqui na Uila, na verdade é dispendioso. Mas, no entanto, vale a pena, porque o que mais vale não é somente a presença. O que vale realmente é mostrar a população em geral a nível do país, que nós estamos vivos, que o nosso produto é feito em Angola e que o nosso alimento, posso garantir que é o melhor que pode ter.
O presidente da APSIL, Paulo Gaspar, organização promotora do evento, numa espécie de recado ao governo, lamenta as dificuldades que exigem dos empresários a necessidade de se reinventar. Ano após ano,
as dificuldades e constrangimentos teimam em não desaparecer, obrigando a nossa classe a um esforço maior. Reconhecemos o enorme esforço do governo em mudar, em criar um quadro de um ambiente de negócios mais favorável. Porém, os problemas que os mentores da Expo Uila há 31 anos viviam insistem em acompanhar-nos até os dias de hoje.
Para o economista Altino Silvano, apesar do seu momento de econômico adverso, estas feiras são sempre oportunidades para fechar contratos e dinamizar o setor produtivo.
Como somos uma economia totalmente importadora, a desvalorização do Kwanza tem sempre um impacto negativo na nossa economia. Daí que, então, momentos como estes devem sempre existir para poder, de alguma forma, dinamizar, digamos assim, alguns setores da economia que, de facto, encontravam-se com alguma letargia.
A Expo Uila, que decorre no âmbito das festas no Senhor do Monte, encerra no próximo domingo. A Voz da América, Lubango, Igor Albano.
Saudações despedidas, vamos então ao desporto e hoje o desporto é comigo, Ana Guedes. E este fim de semana vamos conhecer que equipa leva a taça do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. O jogo da final vai ter lugar no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. O jogo está marcado para domingo no relvado, frente a frente às equipas da Espanha e da Inglaterra. Na véspera, no sábado, é a disputa para o terceiro e quarto lugares entre a equipa anfitriã da Austrália contra a Suécia. De recordar que o primeiro Campeonato Mundial de Futebol Feminino teve lugar em 1991, em que a equipa dos Estados Unidos bateu a Noruega e em que o torneio teve lugar na China. Falamos agora de Neymar, o mais recente jogador internacional a mudar-se de bagagem e chuteiras para o Médio Oriente, depois de assinar com a equipa do Al Hilal por 2 anos. Desconhece quanto ele irá ganhar, mas estimativas apontam para que a mudança possa render ao atacante brasileiro entre 90 milhões de euros a 160 milhões de euros. O jogador brasileiro junta-se assim a uma lista de estrelas internacionais dos chamados Porto Rei, a optar por prosseguir a sua carreira na Arábia Saudita. O atacante deixou assim o Paris Saint-Germain, onde jogou 6 anos e com o qual conquistou 13 títulos. Neymar deu, entretanto, crédito a um dos seus rivais, Cristiano Ronaldo, que diz ter começado a viagem dos futebolistas para equipas sauditas, impulsionando os aspectos técnicos e também as vitórias. Diz ele, Cristiano Ronaldo começou tudo isso e todo mundo o chamava de louco, e isso e aquilo. Hoje vê o campeonato crescer cada vez mais, disse o brasileiro às redes sociais do Al Hilal. A Cristiano Ronaldo assinou um contrato de 2 anos e meio, estimado em mais de 200 milhões de euros, com o Al Nassr em dezembro de 2022. Depois de deixar Manchester United, desde então, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Eduardo Mendy, Robert Firmino, Sadio Mané e Marcelo Brozovic também se deixaram vencer pelas propostas de equipas da Liga Saudita. Sou movido por desafios, disse o atacante brasileiro, citado pela CNN, após a mudança de clube. Obviamente, quando você enfrenta um desafio como esse, aumenta a sua autoestima, estou aqui para ajudar a Liga a crescer cada vez mais. A Liga será muito competitiva, especialmente depois das contratações feitas nesta janela de transferências. A UEFA revelou a lista de candidatos aos prémios de melhor do ano e os vencedores vão ser conhecidos em cerimónia a ter lugar no Mónaco no dia 31 deste mês de agosto. Segundo o comunicado da UEFA, entre os candidatos ao melhor jogador do ano estão Kevin De Bruyne e Erling Haaland, dois jogadores no Manchester City e, claro, Lionel Messi, agora a jogar no Inter de Miami. O júri para esta categoria foram treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência Europa. A lista inclui também os nomes de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Luka Modrovic, do Real Madrid, Marcelo Brozovic, do Al Nassr, Declan Rice, do Arsenal, Alexis McAllister, do Brighton e Jesus Navas, do Sevilla. Quanto ao troféu de treinador do ano, a luta será entre Pep Guardiola, do Manchester City, e Simone Inzaghi, do Internacional, e ainda Luciano Spalletti, hoje um agente livre após deixar o Napoli. Uma eleição que contou ainda com a opinião dos jornalistas. Falando de Messi, a chegada do astro do futebol internacional, Lionel Messi, para jogar no Inter de Miami gerou muito burburinho, infundindo nova vida e entusiasmo dos apoiantes da principal liga de futebol dos Estados Unidos. Mas, Álvaro, qual é de facto o impacto cultural e financeiro de Messi no desporto nos Estados Unidos?
Lionel, Andrés, Messi!
A chegada de Leo Messi à Liga do Futebol dos Estados Unidos gerou todo tipo de agitação de fãs apaixonados e emocionados com a possibilidade de vê-lo em ação em direto no campo.
Experiência incrível.
Incrível, adorei a partida.
Jogo incrível, todos.
Na sua estreia em julho como capitão do Inter Miami, ele marcou um golo no último minuto e levou a equipa à vitória contra o Cruz Azul do México. O comissário da Liga Americana de Futebol, Don Garber, vê a chegada de Messi aos Estados Unidos como um ponto de viragem para a Liga.
Este é um momento de transformação para a MLS. Ter o melhor jogador que já jogou a escolher participar da MLS.
O técnico do DC United, Wayne Rooney, espera que a entrada de Messi na Liga Americana de Futebol possa atrair outros jogadores internacionais de alto nível. Pouco depois de anunciar a chegada de Messi, o Inter Miami também contratou seus ex-companheiros do Barcelona, Sergio Busquets e Jordi Alba.
Acho que foi importante para a Liga trazer Messi e mostrar que ele também pode competir contra um país e um ambiente que está a investir muito dinheiro lá fora.
O comentador do futebol britânico Colin Williams diz que o futebol americano agora está mais maduro e acrescenta que tem visto um crescimento constante na popularidade do desporto nos Estados Unidos.
Por causa de onde Messi é e por causa do relacionamento no futebol que agora está sendo cultivado entre a América do Norte e do Sul e a comunidade latina na América do Norte, acho que ele é o jogador perfeito no momento perfeito.
Alguns especialistas veem a chegada de Messi como parte de uma tendência crescente de jogadores internacionais interessados em jogar nos Estados Unidos. Fernando Fiori, comentador do Mundial e da Liga Americana de Futebol, diz que viu como a popularidade da Liga aumentou com a entrada de jogadores internacionais.
Ibra deu uma contribuição tremenda. Gareth Bale teve uma curta passagem, mas ajudou a ganhar um campeonato. E agora, mais estão a chegar.
Assegurar Messi não saiu barato, com o seu contrato a valer entre 50 milhões e 60 milhões de dólares anualmente. Mas provavelmente valerá a pena, com mais de 12 milhões de telespectadores de 171 países sintonizados para assistirem à sua estreia, tornando o jogo de futebol mais assistido na história da televisão dos Estados Unidos.
Pessoas que nem torcem por futebol dizem que é o desporto do futuro neste país, mas parece que esse futuro é agora.
A popularidade do futebol continua a crescer, com os Estados Unidos a serem a sede da Copa América no próximo verão e do Mundial em 2026, posicionando assim o país e o desporto no centro do mapa do futebol internacional.
E pronto, assim foi o desporto por hoje. Amanhã teremos mais. Até lá, saudações desportivas da Ana Guedes. As saudações desportivas da Ana Guedes, que está quase a despedir-se, que esteve aqui na apresentação da primeira meia hora. Vamos deixar depois com o amante Miguel. Mas continuamos com a música.
A vozinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso passe.
Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho.
uma lágrima do canto de um olho.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para um poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto de
um olho. Tenho uma lágrima no canto de um olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tenho uma lágrima no canto de um olho. Tenho uma lágrima no canto de um olho. Tenho uma lágrima no canto de um olho. Tenho uma lágrima no canto de um olho.
Feitos outrora respeitados, era assim nos outros tempos.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 18 horas e 30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Aldris Riggs no som, Lio Sahilo na realização. As notícias serão com Ana Guedes, e eu sou Alvance Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Suécia eleva nível de alerta de terrorismo para segundo nível mais elevado na sequência de uma série de profanações públicas do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Chefes militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, reunidos no Ghana para discutir potencial intervenção militar em resposta ao golpe no Níger. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, o da Voz da América. Também pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo no www.voaportugues.com. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, mas também temos o nosso WhatsApp, que é o +1 202-251-9466. De seguida, quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, Ana Guedes e as notícias do mundo.
Chefes militares da África Austral estão reunidos no Ghana para coordenar uma possível intervenção destinada a inverter o golpe de Estado no Níger, que depôs o presidente Mohamed Bazoum a 26 de julho. Alarmada por uma série de golpes de Estado na região, a CDAO decidiu criar uma força de intervenção para restabelecer a ordem constitucional no Níger. A reunião de altas patentes, nesta quinta e amanhã, sexta-feira, ocorre depois de novos atos de violência no Níger. Os analistas afirmam que uma intervenção para destituir líderes de golpe seria militar e politicamente arriscada. Os Estados Unidos disseram quarta-feira que o novo embaixador irá em breve para o Níger para ajudar a liderar a diplomacia com o objetivo de inverter o golpe de Estado. A Suécia elevou o seu nível de alerta de terrorismo esta quinta-feira após uma série de profanações públicas do Alcorão feitas por um requerente de asilo iraquiano, Salman Momika, no país escandinavo, o que provocou manifestações em países muçulmanos. O Serviço de Segurança Doméstico do país disse que a situação geral de segurança se deteriorou e o risco de terrorismo na Suécia está agora a nível 4 ou alto, numa escala de 5 pontos pela primeira vez desde 2016. A Dinamarca, país vizinho, também levou o nível de alerta de terror e disse que intensificará os esforços para controlar a sua fronteira. Um tribunal russo impôs esta quinta-feira uma multa de $32 mil à Google por não deletar informações supostamente falsas sobre o conflito na Ucrânia. A decisão segue-se a ações semelhantes no início de agosto contra a Apple e a Wikimedia Foundation. De acordo com notícias russas, o tribunal considerou que o serviço de vídeo YouTube, que pertence à Google, era compatível de não deletar vídeos com informações incorretas sobre o conflito que a Rússia caracteriza como operação militar especial. Segundo a ONU, 62 trabalhadores humanitários morreram desde o princípio do ano em todo o mundo. Isto no momento em que a organização se prepara para assinalar os 20 anos de um ataque devastador à sede da ONU em Bagdá, que custou a vida a 22 pessoas, incluindo a Sérgio Vieira de Mello, então o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e também o chefe da missão da ONU naquele país. As Nações Unidas afirmam que o Sudão do Sul é, desde há vários anos, o local mais perigoso do mundo para os trabalhadores humanitários. Outros países onde morreram trabalhadores humanitários foram o Sudão, República Centro-Africana, o Mali, a Somália, a Ucrânia e o Iémen. Pelo menos 32 soldados nigerianos foram mortos em 2 ataques durante operações contra gangues armados no estado do Níger, no centro-norte. Segundo militares, os gangues de homens fortemente armados causaram estragos no noroeste da Nigéria nos últimos 2 anos, sequestrando milhares, matando centenas e tornando inseguro viajar por estradas ou cultivar algumas áreas. E por último, no Paquistão, a polícia deteve mais de 100 muçulmanos enraivecidos com a alegada profanação do Alcorão por um cristão. O grupo atacou igrejas e casas de cristão que são minoritários, o que levou as autoridades a convocar tropas para restabelecer a ordem, informaram autoridades esta quinta-feira.
Treze horas e 35 minutos, depois da Ana Guedes trazer aqui as notícias, vamos ao espaço de análise e reportagem. Começamos com a reportagem de São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros diz que o país acolhe em finais de agosto a 14ª Cimeira da Cplp, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Juventude e sustentabilidade é o tema escolhido pelas autoridades do arquipélago, que recebe pela segunda vez o encontro que reúne os chefes de Estado e de Governo dos 9 países membros da comunidade lusófona. São membros da Cplp Portugal, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste. Oscar Medeiros.
É uma corrida contra o tempo. Até 27 de agosto tem que estar tudo pronto para receber os chefes de Estado e de Governos da Cplp. Angola, Guiné Equatorial e Portugal contribuíram com cerca de 3 milhões de dólares para os preparativos e obras de reabilitação de estradas e edifícios da capital do país. Os santomenses estão satisfeitos por ver o país a mexer com obras e mais movimentações nas ruas da capital.
A tapagem dos buracos, a iluminação pública, vem de uma certa forma dar um outro aspecto à nossa cidade. Eu penso que a imagem não é só quando a gente recebe visita. Nós não podemos lavar a nossa casa só quando temos visita. A casa tem que estar sempre limpa.
E a quem desejaria que houvesse cimeiras com mais frequência em São Tomé e Príncipe?
Com essa cimeira estamos a ganhar, a população só sai a ganhar, né? Tendo em conta mais iluminação, boa estrada, mais infraestrutura, reabilitações de alguns lugares de lazer.
É a segunda vez que o país acolhe o evento que, de 12 em 2 anos, reúne os chefes de Estado e de Governos dos países membros da Cplp desde 1996. Juventude e sustentabilidade é o tema escolhido pelas autoridades santomenses. Calixto Nascimento é presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe.
É muito difícil quando nós estamos a falar de sustentabilidade, onde esta ou aquela pessoa passa fome, o aumento da pobreza é muito complicado, mas é preciso nós encontrarmos um meio termo.
Edneuza Borges é presidente do Conselho Nacional da Juventude. Ela não tem dúvidas que a defesa do ambiente e o uso racional dos recursos são fundamentais para o desenvolvimento das nações.
Se nós todos estivermos unidos por uma só causa, com um só objetivo, nós conseguimos sim atingir a sustentabilidade. Temos que cuidar do ambiente, porque hoje em dia, com as alterações climáticas, nós estamos a ver algumas mudanças mesmo aqui a nível de São Tomé. Isso não acontece só em São Tomé, acontece no mundo todo. Então temos que dar uma maior atenção na questão do ambiente.
Nas ruas de São Tomé, é grande a expectativa à volta do tema da cimeira.
Uma vez que vamos falando de jovem, da comunidade da Cplp, que isso contribua para o avanço, né, da juventude, da mudança de mentalidade, que possamos ir para a frente.
Juventude, prosperidade e sustentabilidade, palavras que vão marcar a 14ª Cimeira da Cplp em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Santomé, que acolhe o grande encontro da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Também é uma oportunidade para colocar algumas coisas mais bonitas no arquipélago. Tal como disseram os entrevistados do Oscar, essa pintura, esses arranjos não podem ser apenas em momentos de festa ou eventos internacionais. Vamos agora a Moçambique, onde analistas saúdam um anúncio feito pelo comandante do Comando Norte-Americano em África, AFRICOM, de que os Estados Unidos vão apoiar aquele país da África Austral na criação da capacidade operacional para combater o terrorismo, em particular na província de Cabo Delgado. Tal inclui o fornecimento de equipamento militar não letal. Tem os detalhes o nosso correspondente Ramos Miguel.
O comandante do AFRICOM, general Mike Langley, fez o anúncio depois do encontro que manteve em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, em que foram abordados aspectos concretos da cooperação militar, principalmente através da componente de formação, mas também de fornecimento de equipamento.
For years, AFRICOM has been building it through numerous programs with the Mozambique Armed Forces.
Portanto, já há vários anos que a AFRICOM tem estado a trabalhar em vários programas com as Forças Armadas de Moçambique, tanto sentando-nos com o Presidente da República, esta foi uma oportunidade para nós podermos olhar para o caminho em frente, de forma a nós podermos atingir os nossos objetivos estratégicos e objetivos operacionais. Trabalhando com as Forças Armadas de Moçambique para poder reforçar a sua capacidade institucional para contrariar o terrorismo. Portanto, primeiramente, esta abordagem vai ter a ver, portanto, com formação e também sobre qual tipo de equipamento, portanto, pode ser considerado nesta assistência.
Este
pronunciamento significa uma evolução bastante positiva no relacionamento entre os Estados Unidos e Moçambique, considera o analista político Moisés Mabunda.
Penso que talvez é alguma compreensão por parte dos Estados Unidos no sentido de que efetivamente é preciso incrementar o apoio a Moçambique, que é para aguentar com este aguentar no sentido de ir minimizando, derrotando, se for possível, este mal que é universal, afeta muito a comunidade internacional. É do interesse também dos próprios Estados Unidos que o terrorismo seja erradicado da humanidade.
Mabunda sublinha que o apoio norte-americano é bem-vindo.
Porque combate ao terrorismo é uma guerra que é bastante desgastante, bastante cara, que, bom, o país vai se aguentando, mas todo o apoio é muito bem-vindo. E só em termos de equipamento militar, é muito bem-vindo.
Não vem tarde, porque o discurso oficial é de que o terrorismo está a ser enfraquecido, está a ser fragilizado.
Não vem à altura, porque nós ainda esta semana nos ouvimos informações, notícias de que houve um ataque terrorista aqui em Conan. E ainda não temos, obviamente, a indicação de que efetivamente o terrorismo está derrotado em Cabo Delgado. Portanto, é tarde em termos temporais, sim, estamos nisto desde 2017, mas em termos de evolução da situação no terreno, ainda não é tarde, porque ainda estamos a ser aterrorizados, ainda estamos a ser cercenados por esses terroristas que andam por lá na zona norte de Cabo Delgado.
O também analista político Custódio Tomás diz que, apesar de tardio, dado que o terrorismo em Cabo Delgado já assumiu contornos muito preocupantes, o apoio americano é muito importante no sentido de que vai dotar as Forças Armadas de Moçambique de equipamento que espero seja o mais moderno que existe para combater este fenómeno. Mas, por outro lado, eu penso que este apoio mostra o interesse que os Estados Unidos têm não só em conhecer profundamente o fenómeno do terrorismo, mas também todo o tipo de tráficos que ocorrem no norte de Moçambique, e isso é muito importante, sublinhou aquele analista. Para as autoridades governamentais moçambicanas, a assistência americana vai incrementar os esforços para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, que já provocou centenas de mortos e milhares de deslocados. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos propõe a aprovação urgente de uma lei que torne mais fácil o processo de reconciliação nacional, isto nas zonas afetadas pelo terrorismo. Luís Bitone disse ao nosso correspondente Francisco Júnior que, sem essa lei, as feridas provocadas pelos ataques terroristas poderão não sarar nunca.
Uma legislação que promova a paz verdadeira e torne mais fácil o processo de reconciliação nas zonas afetadas pelo terrorismo em Moçambique é o que defende Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
Essa lei sempre é necessária, em qualquer país. Para quê? Porque o que é mais importante do que perdão é a reconciliação daqueles que vão viver juntos durante muito tempo, nas comunidades. É esta parte que eu digo que as nossas leis sobre a paz, sobre os acordos de reconciliação, temos vários, DDRs, eles devem terminar com um capítulo, uma lei de inserção. Porque ali só estamos a ouvir, receberam kits, cada um vai à sua comunidade, lá onde ofendeu. Então, quem vai garantir que aquele que foi ofendido lá lhe perdoe, conviva com ele? Quem vai garantir isso? Porque ele não está obrigado com aquelas leis da amnistia a perdoar o vizinho que lhe causou danos. Esse é que é o problema, é que é um vazio.
Uma comissão da verdade, como na África do Sul, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que não tem a certeza se essa seria a solução ideal. Mas para ele, a experiência do Ruanda, cuja população se reconciliou e aparentemente com sucesso depois do genocídio de 1994, que envolveu Hutus e Tutsis, poderia ser útil. Luís Bitone sugere que na elaboração da lei sobre a reconciliação nacional se envolvam, para além de juristas, outros especialistas em outras matérias.
Envolvendo todo o conhecimento nacional, portanto, envolvendo especialidades relevantes. Como dizia, antropologia, para você fazer uma lei penal, antropologia é essencial, sociologia é essencial, a psicologia é essencial. E nós temos um mosaico de sistemas normativos, de tradições, que diferem de zona em zona. Tá, para você fazer uma lei geral, é preciso ir ao encontro desses valores e extrair o denominador comum, que vai informar a lei comum. E isso nós não fazemos muito, infelizmente.
E ainda, de acordo com Luís Bitone, não se deve olhar apenas para o terrorismo. Moçambique já viveu outros conflitos e com consequências dramáticas. A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, concorda com a opinião do presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Ana Teles, que já esteve a trabalhar em Cabo Delgado e nas zonas afetadas pelo terrorismo, desenvolveu um plano de longo prazo abrangente de construção da paz sustentável para Moçambique, assente em 10 pilares.
Estudos revelam que a amnistia tem se revelado muito útil para a promoção do abandono do movimento terrorista, mas não pode ser feita apenas dessa forma. A pessoa é perdoada pelo sistema, mas não pela comunidade, que não sabe se pode confiar ou não naquele vizinho. A desconfiança, o mal-estar da população vão levar a que as causas individuais de radicalização se repitam e o mais certo é aquele elemento voltar para o movimento. Então é necessário criar uma intervenção, um programa de reinserção na comunidade, para que a comunidade possa ter alguma garantia que aquela pessoa refletiu sobre os seus erros e é capaz agora de fazer escolhas diferentes para resolver os seus problemas. Nesse sentido, cada um destes indivíduos pode ser levado a uma comissão após o indulto, pela própria população ou pela família, numa espécie de juizado de paz ou de arbitragem, para que possa pedir perdão e demonstrar que está disposto a redimir-se.
A neuropsicóloga clínica Ana Mota Teles, especialista em psicologia do terrorismo e contra-terrorismo, a falar à Voz da América. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O presidente americano Joe Biden prometeu que o governo permanecerá comprometido com o povo de Maui enquanto eles se recuperam, reconstruem e sofrem após os incêndios florestais que destruíram a cidade de Lahaina e mataram pelo menos 111 pessoas. num breve vídeo exibido no programa Good Morning America da ABC, Biden disse que o governo federal já tomou medidas imediatas, enviando centenas de equipas de emergência, milhares de refeições e suprimentos para a cidade turística devastada, onde cerca de 2.200 edifícios foram destruídos. Estaremos convosco o tempo que for necessário, eu prometo, disse o presidente Joe Biden. Já da escuridão, da fumaça e das cinzas, vemos a luz da esperança e da força, acrescentou. Biden destacou os esforços dos socorristas, muitos dos quais foram pessoalmente afetados pelos incêndios florestais. Os socorristas locais trabalharam o tempo todo procurando os desaparecidos, enquanto os funcionários e voluntários entregavam ajuda em barcos de pesca e os chefes locais preparavam refeições para as famílias deslocadas, observou o presidente Biden. Biden e a primeira-dama Jill Biden viajaram para o Havaí na segunda-feira para avaliar a devastação e se reunir com socorristas, sobreviventes e autoridades federais, estaduais e locais. Quero que o povo do Havaí saiba que o seu país está convosco o tempo que for necessário, disse o presidente americano. E agora falemos do Níger. O comércio entre a Nigéria e o Níger foi interrompido devido às sanções impostas pelo golpe de Estado do Níger em julho. Na Nigéria, as autoridades dizem que poderão perder mais de 200 milhões de dólares em exportações. Isto está a causar algumas dificuldades económicas a muitas comunidades junto à fronteira.
Durante duas semanas, Bill e a Isa foram um dos muitos condutores forçados a estacionar os seus caminhões carregados de mercadoria em Magama, Gíbia, na Nigéria, perto da fronteira com o Níger. O encerramento contínuo das fronteiras deve-se às sanções impostas ao Níger pela comunidade internacional e pelo bloco regional à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, OCDEAL, devido ao golpe de Estado no Níger em julho. As autoridades nigerianas afirmam que o encerramento poderá resultar em perdas de 226 milhões de dólares.
Estou nesta fronteira há quase 15 dias. As mercadorias que estou a transportar vão estragar-se se o encerramento chegar no próximo mês. Será uma enorme perda para nós e para o proprietário. Não tenho dinheiro comigo neste momento. Os amigos daqui dão-me comida.
A azáfama habitual desta comunidade tem sido prejudicada pela insegurança no Níger e pelas sanções que lhe seguiram. Abdul Kadir Sani é proprietário de uma loja que vende alimentos e produtos de primeira necessidade. Diz que algumas pessoas já não abrem suas lojas devido à fraca procura.
A clientela atingiu o seu nível mais baixo. Nem sequer estou a falar disso porque as pessoas vêm à loja para pedir dinheiro emprestado para comer. Algumas lojas estão fechadas desde o encerramento da fronteira.
Outro proprietário de loja, Mohamed Adamo, diz que as sanções fizeram disparar os preços dos produtos de base.
O custo de vida disparou, o preço dos produtos de base triplicou. Por exemplo, o preço do arroz subiu para cerca de 4,6 dólares, em vez de cerca de 1,5 dólar. Nós, nas comunidades fronteiriças da Nigéria, parecemos ser mais afetados pelas sanções do que as pessoas no Níger.
A inflação nigeriana tem vindo a aumentar há anos e atualmente situa-se em quase 23%. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística do país, isso coloca alguns produtos básicos fora do alcance dos pobres. Malam Bala Salizo é comissário para a informação do Estado fronteiriço de Katsina.
O governo está a tomar todas as medidas necessárias para facilitar a vida a boa gente do estado de Katsina, em especial aos habitantes das comunidades da fronteira. O governo já adquiriu cereais no valor de milhões de nairas, que são distribuídos gratuitamente.
Bashir Adeni, controlador-geral em exercícios dos serviços aduaneiros da Nigéria, insiste que o encerramento da fronteira vale o risco financeiro, tendo em conta as preocupações de segurança.
Por vezes, também temos de olhar para o outro lado da questão, e isso são os fatos. Para que as relações económicas prosperem, É também necessário enquadrá-las numa atmosfera de paz e segurança. E quando isso não acontece, podemos não ter acordo. Por isso, temos de encontrar um equilíbrio entre os dois.
Com a CDAO ativar a sua força de prontidão, residentes desta comunidade fronteiriça estão preocupados não só com a sua subsistência, mas também com a sua segurança.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, no programa África Agora, estaremos a conversa com o professor Carlos Gernaldo, demógrafo, especialista em assuntos de políticas de população. Ele é o diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Com ele vamos falar sobre políticas de população. África Agora, todas as sextas-feiras, aqui na Voz da América.
Saudações desportivas, vamos então ao desporto e hoje o desporto é comigo, Ana Guedes. E este fim de semana vamos conhecer que equipa leva a taça do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. O jogo da final vai ter lugar no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. O jogo está marcado para domingo no relvado, frente a frente as equipas da Espanha e da Inglaterra. Na véspera, no sábado, é a disputa para o terceiro e quarto lugares entre a equipa anfitriã da Austrália contra a Suécia. De recordar que o primeiro Campeonato Mundial de Futebol Feminino teve lugar em 1991, em que a equipa dos Estados Unidos bateu a Noruega e em que o torneio teve lugar na China. Falamos agora de Neymar, o mais recente jogador internacional a mudar-se de bagagem e chuteiras para o Médio Oriente, depois de assinar com a equipa do Al Hilal por 2 anos. Desconhece quanto ele irá ganhar, mas estimativas apontam para que a mudança possa render ao atacante brasileiro entre 90 milhões de euros a 160 milhões de euros. O jogador brasileiro junta-se assim a uma lista de estrelas internacionais dos chamados Porto Rei, a optar por prosseguir a sua carreira na Arábia Saudita. O atacante deixou assim o Paris Saint-Germain, onde jogou 6 anos e com o qual conquistou 13 títulos. Neymar deu, entretanto, crédito a um dos seus rivais, Cristiano Ronaldo, que diz ter começado a viagem dos futebolistas para equipas sauditas, impulsionando os aspectos técnicos e também as vitórias. Diz ele, Cristiano Ronaldo começou tudo isso e todo mundo o chamava de louco, e isso e aquilo. Hoje vê o campeonato crescer cada vez mais, disse o brasileiro às redes sociais do Al Hilal. A Cristiano Ronaldo assinou um contrato de 2 anos e meio, estimado em mais de 200 milhões de euros, com o Al Nassr em dezembro de 2022, depois de deixar o Manchester United. Desde então, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Eduardo Mendy, Robert Firmino, Sadio Mané e Marcelo Brozovic também se deixaram vencer pelas propostas de equipas da Liga Saudita. Sou movido por desafios, disse o atacante brasileiro, citado pela CNN, após a mudança de clube. Obviamente, quando você enfrenta um desafio como esse, aumenta a sua autoestima. Estou aqui para ajudar a Liga a crescer cada vez mais. A Liga será muito competitiva, especialmente depois das contratações feitas nesta janela de transferências. A UEFA revelou a lista de candidatos aos prémios de melhor do ano e os vencedores vão ser conhecidos em cerimónia a ter lugar no Mónaco no dia 31 deste mês de agosto. Segundo o comunicado da UEFA, entre os candidatos ao melhor jogador do ano estão Kevin De Bruyne e Erling Haaland, 2 jogadores no Manchester City e, claro, Lionel Messi, agora a jogar no Inter de Miami. O júri para esta categoria foram treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência Europa. A lista inclui também os nomes de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Luka Modrovic, do Real Madrid, Marcelo Brozovic, do Al Nassr, Declan Rice, do Arsenal, Alexis McAllister, do Brighton e Jesus Navas, do Sevilla. Quanto ao troféu de treinador do ano, a luta será entre Pep Guardiola, do Manchester City, e Simone Inzaghi, do Internazionale, e ainda Luciano Spalletti, hoje um agente livre após deixar o Napoli.
Uma eleição que contou ainda com a opinião dos jornalistas. E pronto, assim foi o desporto por hoje. Amanhã teremos mais. Até lá, saudações desportivas da Ana Guedes.
E assim chegamos ao final. A recordar que nas notícias, Suécia eleva nível de alerta de terrorismo para o segundo mais alto, isto na sequência de uma série de profanações públicas do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Chefes militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental reunidos no Ghana para discutir potencial intervenção militar em resposta ao golpe militar. O som a cargo de Aldous Rodrigues, realização de Lio Sahilo. Sou Amancio Miguel. Dentro de instantes voltamos para a terceira parte. Boa noite. São 14 horas aqui em Washington, terceira parte da emissão vespertina da Voz da América com Aldous Rodrigues, Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta a esta emissão de quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Estamos no ar desde Washington em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet e nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, estamos presentes. Basta escrever VOA Português para ter acesso as nossas notícias em texto, áudio e vídeo. A Voz da América também tem o seu WhatsApp, que é o +1 202-251-9466. Destacamos no noticiário internacional que a Suécia eleva nível de alerta de terrorismo para o segundo mais alto na sequência de uma série de profanações públicas do Alcorão. Chefes militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, reunidos no Ghana para discutir potencial intervenção militar em resposta ao golpe militar no Níger. E a propósito, Níger será o destaque na conversa hoje na rubrica 12 R's, na qual Ana Guedes conversa com os analistas políticos Raul Braga Pires e Rui Niemann. Mas antes de falarmos da situação no Níger com estes analistas, vamos a São Tomé e Príncipe ao encontro do Oscar Medeiros, que reporta que o arquipélago acolhe em finais deste mês mais uma cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP. O tema escolhido é Juventude e Sustentabilidade. E esta é a segunda vez que São Tomé e Príncipe acolhe uma reunião de alto nível da CPLP ao nível de cimeira, que reúne os chefes de Estado e de Governo dos 9 países membros desta comunidade lusófona. Oscar Medeiros.
É uma corrida contra o tempo. Até 27 de agosto tem que estar tudo pronto para receber os chefes de Estado e de Governos da CPLP. Angola, Guiné Equatorial e Portugal contribuíram com cerca de US$ 3 milhões para os preparativos e obras de reabilitação de estradas e edifícios da capital do país. Os santomenses estão satisfeitos por ver o país a mexer com obras e mais movimentações nas ruas da capital.
A tapagem dos buracos, a iluminação pública, vem de uma certa forma dar um outro aspecto à nossa cidade. Eu penso que a imagem não é só quando a gente recebe visita. Nós não podemos lavar a nossa casa só quando temos visita. A casa tem que estar sempre limpa.
E a quem desejaria que houvesse cimeiras com mais frequência em São Tomé e Príncipe?
Com essa cimeira estamos a ganhar, a população só sai a ganhar, né? Tendo em conta mais iluminação, boa estrada, mais infraestrutura, reabilitações de alguns lugares de lazer.
É a segunda vez que o país acolhe o evento que, de dois em dois anos, reúne os chefes de Estado e de governos dos países membros da Cplp desde 1996. Juventude e sustentabilidade é o tema escolhido pelas autoridades santomenses. Calixto Nascimento é presidente do Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe.
É muito difícil quando nós estamos a falar de sustentabilidade, onde esta ou aquela pessoa passa fome, obviamente a pobreza é muito complicada, mas é preciso nós encontrarmos um meio termo.
Edneuza Borges é presidente do Conselho Nacional da Juventude. Ela não tem dúvidas que a defesa do ambiente e o uso racional dos recursos são fundamentais para o desenvolvimento das nações.
Se nós todos estivermos unidos por uma só causa, com um só objetivo, nós conseguimos sim atingir a sustentabilidade. Temos que cuidar do ambiente, porque hoje em dia, com as alterações climáticas, nós estamos a ver algumas mudanças mesmo aqui a nível de São Tomé. Isso não acontece só em São Tomé, acontece no mundo todo. Então temos que dar uma maior atenção na questão do ambiente.
Nas ruas de São Tomé, é grande a expectativa à volta do tema da cimeira.
Uma vez que vamos falando de jovens, da comunidade da Cplp, que isso contribua para o avanço, né, da juventude, da mudança de mentalidade, que possamos ir para a frente.
Juventude, prosperidade e sustentabilidade, palavras que vão marcar a 14ª cimeira da Cplp em São Tomé e Príncipe. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. 14 horas e 5 minutos e 30 segundos aqui em Washington. E tal como diz o ditado, prometido é devido. Agora vamos ao encontro dos analistas Rui Niman e Raul Braga Pires, que conversam com Ana Guedes. Assunto: Níger. É a rubrica 12 R's.
Estão reunidos os responsáveis pela defesa dos países membros da CDAO, reúnem hoje e amanhã. Há umas semanas largas já o presidente da Nigéria disse que haveria uma intervenção militar. Começou por aí e depois, aos poucos, tem vindo de alguma forma a optar uma via um pouco mais flexível, mais diplomática. Todavia, os ministros responsáveis pela defesa estão reunidos. Há, de facto, aqui alguma possibilidade de uma intervenção militar da CDAO num país membro da CDAO em face do que está acontecendo naquela região da África Ocidental?
Na minha opinião, houve uma forte intenção de uma operação militar para estabilizar, ao fim e ao cabo, a ordem constitucional no Níger. Eu, quando ponho isso no passado, não pretendo dizer que esta hipótese está completamente descartada, que não. Ainda há essa intenção, há grandes problemas de encontrarem um modelo organizacional dessa força, que terá de base três países, a Nigéria, Senegal, Costa de Marfim e provavelmente a Guiné-Bissau, mas há muita coisa para definir, o tipo de operação, será terrestre, será aérea, será uma operação cirurgical das tropas de elite para libertar o presidente Mohamed Bazoum. Essa hipótese estará sempre no ar para a CDAO também mostrar uma certa autoridade que se pode traduzir como um instrumento bélico de força. Eu recordo que durante a presidência da CDAO do Marcos Sissoko em Baló, ele tinha lançado a possibilidade da criação de uma força anti-golpe. Ele foi muito criticado por essa proposta, mas também houve vários que a louvaram. Agora estamos na prática, estamos a assistir a situação na prática, mas, na minha opinião, a opção diplomática vai primar sobre a opção militar. Isto porquê? Porque a junta militar no Niger tem o tempo a seu favor. E durante este tempo que tem decorrido desde o início do golpe de Estado, tem evoluído cada vez mais na constituição das alianças com outros países golpistas, como Mali e Burkina Faso. A Guiné-Conakry está numa posição que eu diria de ninho, de certa forma, é contra o golpe, mas por outro lado não é favorável a uma intervenção militar nem ao bloqueio de Niger, de estrangulamento da economia do Niger, tal como está a fazer a Nigéria. Ou seja, ainda há problemas estruturais desta força conjunta para operar no Niger. Será quase uma estreia de forças convencionais atacarem um país para alterar o sistema que ocupou o espaço, mas aqui também há um grande risco que a própria junta já ameaçou, que será a própria eliminação do presidente Mohamed Bazoum, que neste momento já é acusado de alta traição, e quando é acusado de alta traição é uma forma implícita quase de o condenar à morte. Portanto, para responder diretamente à tua pergunta, acredito que a CDO está a privilegiar, acima de tudo, a resolução diplomática, tendo como alternativa para já remota a intervenção militar, e essa alternativa remota é pela descoordenação ainda que existe entre os Estados-Maiores, com um pormenor muitíssimo importante, que é a maior parte das Forças Armadas da Nigéria é composta pela etnia Hausa, que por sua vez a maioria das tropas do Niger são compostas também pela etnia Hausa. Aqui iria confrontar a mesma etnia, a mesma família, num conflito, e isso travou muito várias decisões do chefe de Estado-Maior da Nigéria, que entrou mesmo até em, digamos, numa rota de colisão em termos do debate com o presidente Bola Tinubu.
Raul, o que tu opinas? Achas de facto que vão optar mais pela via diplomática, mas tendo também presente que poderão, de alguma forma, enviar uma força para o Niger?
O que eu tenho observado ultimamente é que estas reuniões têm andado a faltar. Hoje estão em Acre, estiveram ontem em Abuja, portanto têm andado a faltar de capital em capital. Tem havido reuniões que têm sido aviadas por problemas técnico-militares que não são especificados. Eu creio que estes atrasos, este arrastar destas reuniões tem precisamente muito a ver com o dar espaço ao diálogo e à via diplomática. Portanto, acho que isto não é inocente, este arrastar destas reuniões. Por outro lado, depois, relativamente à pergunta sobre se a CDAO pode intervir em países da CDAO, os estatutos são muito claros e dizem que são em situações extremas e situações de ajuda humanitária em termos de catástrofes naturais, ou se confirmar que há uma questão de direitos humanos, nomeadamente esta nas diferentes etnias haver um ato genocida ou uma tentativa de genocídio de uma etnia face à outra, e tudo isto não contempla os golpes militares. Isto precisamente para se precaver que um país irmão não vá atacar outro país irmão, até porque as etnias não têm fronteiras e, portanto, vamos ter na prática primos a combater outros primos. Portanto, isto é são dados iniciais que me parecem que à partida saltam à vista no arrastar destas negociações. Por outro lado, o que Bamako me disse ontem ao telefone foi que há um problema de munições. Pelo menos no Mali, no Burkina Faso, os patrulhamentos da tropa é um show-off, porque eles andam com as armas descarregadas. Há um problema de munições, há um problema do outro aparato militar que não existe ou que não está operacional, e, portanto, tudo isto tem pautado estas negociações. E por isso mesmo haver estes adiamentos e estas pausas e estas oportunidades ao diálogo. Depois há ainda uma outra questão, que é a seguinte. A maioria destes países da CDAO aqueles que cumprem e que querem cumprir a constitucionalidade plenamente, a ISA, o avanço para a guerra, necessita de ratificação parlamentar. E levar isto à discussão no Parlamento é enfraquecer os governos em exercício e os presidentes em exercício. Portanto, não há interesse nenhum da CDAO avançar para a guerra. Agora, a CDAO também se colocou numa posição em que não pode perder a face uma segunda vez, porque na primeira semana deu o ultimato, daquele primeiro domingo, ou se restituía o presidente Bazoum na presidência, ou avançavam imediatamente com uma intervenção militar, e foram gozados, inclusivamente pelos próprios golpistas, e portanto perderam a face. Neste momento, a opção guerra continua em cima da mesa para a CDAO não perder a face e para, no final das contas, até se apresentar como a opção que permitiu a diplomacia, ou seja, a CDAO, o presidente da Nigéria, que é o presidente em exercício da CDAO, poder vir a dizer: esta diplomacia, esta paz ou este entendimento deu-se graças à nossa posição de força irredutível ao mantermos a opção guerra em cima da mesa. Agora, também me parece uma outra coisa. Quando se diz que está apoia a intervenção militar, o que a França está, e Macky Sall também do Senegal, há aqui esta sintonia, o que a França está a dizer é: se quiserem avançar para a guerra, avancem, porque depois as munições, as artilharias, os aviões, o que tiver que ser fornecido militarmente, será a despesa fica por nossa conta. E isso é altamente do interesse da França. França, se perder o Níger, bye-bye França em África. Disso eu não tenho também a menor dúvida. Como é que se diz, esta caída da França na África Ocidental tem sido paulatina e tem sido, ao longo destes últimos 5, 6 anos, visível à vista desarmada, e não pode perder o Níger, porque não pode perder o urânio, perder esta posição nesta placa central do Sahel, que lhe permite um olhar ao Ocidente e um olhar ao Oriente.
O Niger é muito importante em termos do urânio para a França, de onde está a operar a empresa Urano. Mas o que representa em termos do urânio que a França precisa é insignificante, que facilmente é substituível. Mas é verdade, aí eu concordo com o Raul, que a França, perdendo o Niger, um dos principais aliados, no Sahel, vai ser mais um duro golpe contra a França, porque o Chad poderá também seguir quase essa via, e neste momento no Sahel poucos aliados tem a França. Relativamente a uma intervenção militar da CDAO, como o Raul tinha referido, que não está previsto, digamos assim, nos estatutos da própria CDAO, temos um precedente que é a intervenção da CDAO, aqui constituída apenas pelas Forças Armadas Senegalesas, na Gâmbia, para retirar Yaya Jamé do poder, e que Adama Barrow assumisse, tal como ele ganhou as eleições. Isto é um precedente em que as forças da CDAO, compostas exclusivamente por forças senegalesas, permaneceram no país durante esse período de transição. Portanto, temos um precedente claro de uma intervenção armada num segundo país, de uma força da CDAO, e neste caso encarnada por um só país, que é o Senegal, um país vizinho. Relativamente à falta de munições no Mali, do Burkina, não concordo muito com esta teoria. O que a gente tem assistido é que a zona norte do Mali está numa situação extremamente grave, porque o CMA, a Coordenação dos Movimentos da Azawad, cada vez ganham mais terreno, e principalmente agora que eles têm tido quase o apoio do Jenin, ou seja, da Al-Qaeda. Eles combatem o que dizem um inimigo comum. Por um lado é a força, as autoridades em Bamako, da Assimi Goïta, e por outro lado os Wagner. O grande problema de Bamako e do Mali, de apoiar até o Niger, porque ele disse que o Niger foi atacado, é como se fosse uma declaração de guerra contra o Mali não tem essa capacidade para defender o Niger, não tem, porque não consegue chegar a essa fronteira, praticamente, porque aí está absolutamente, é um exagero a expressão, mas está muito controlada pelas forças do CMA, que neste momento estão em rota de colisão violenta com Bamako, e uma grande presença do Jenim, ou seja, a Al-Qaeda. O Burkina Faso confronta-se com a mesma situação, em que não consegue controlar militarmente o norte. Este é o paradoxo, são militares que assumem o poder e é quando os militares de cada um destes países sofrem os maiores reveses, como a mesma coisa já estamos a assistir no Níger. Por outro lado, a Argélia, que é um país distante, extrema importância nesta zona saheliana, ela é contra a intervenção militar. Assim como o Chad, que é, neste momento, um dos últimos aliados da França nesta zona saheliana. Mas não podemos esquecer dois pormenores. Um é que a junta militar em Niamey já nomeou um governo. Portanto, se tivesse intenções de recuar e, digamos, neste baile diplomático, a dar uma oportunidade ao regresso de Mohamed Bazoum à presidência com determinadas condições, já está completamente afastado. Ele é acusado de crimes de alta traição, que isso pode correr a pena de morte, e, por outro lado, esta mesma junta já nomeou um governo que até civis fazem parte desse executivo, e o primeiro-ministro é um civil. Portanto, aqui a única solução, e esse primeiro-ministro já fala de um período de transição sem avançar com qualquer tipo de calendário. Ou seja, a junta militar está a se impor à CDAO como o governo de transição, como o poder de transição. E isto afasta cada vez mais essa intervenção militar da CDAO, que aí, sim, pode pôr no terreno países que até agora não se queriam envolver. Porquê? O Niger tem também uma arma extremamente poderosa que a Europa tem muito. O que é? São os imigrantes. Se o Niger decidir abrir a porta à imigração e se transformar num grande corredor de passagem de todos os migrantes da Nigéria, do Benin, do Togo, do Ghana, Costa do Marfim, até mesmo dos Congos, vai invadir completamente a Argélia e, colateralmente, a própria Tunísia, que já é um ponto de passagem, e mais ainda, vai reforçar já as redes de migração clandestina que polvilham em toda a Líbia. Isto é uma arma que tem o Niger e que a CDAO sabe, mas principalmente a Europa sabe também. Portanto, a única via, acho que a ameaça da intervenção militar vai permanecer como, uma pressão diplomática, mas sabe-se de todos os riscos que incorre essa própria, operação militar. Portanto, a via diplomática vai ser a mais coerente. E sentimos que os próprios Estados Unidos já estão a apostar mais na via diplomática do que na alternativa militar. Porquê? Porque durante o período em que está uma junta militar em Niamey, eles substituem o embaixador e nomearam uma nova embaixadora para Niamey. Ou seja, retiram o embaixador durante o presidente Bazoum e põem uma nova embaixadora do presidente da transição, presidente da junta, Tiani. E isso simbolicamente e diplomaticamente é muito importante.
Em adição àquilo que o Rui acabou de dizer, o novo primeiro-ministro do Níger até já fez uma primeira viagem oficial ao Chad.
Precisamente.
Exatamente. Há essa consolidação.
O Chad está contra a intervenção militar. Precisamente.
E o Chad colocou-se ao lado do Níger em apoio à nova junta militar. Exatamente.
Não apoio a nova junta, mas contra a intervenção militar. Não cortaram relações com o Níger, precisamente.
Exatamente.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
E assim foi a rubrica 12 R's. Vamos agora ao resumo de notícias. Antes de passarmos para o editorial e marcar o ponto final, os chefes militares da África Ocidental estão reunidos no Ghana para coordenar uma possível intervenção destinada a inverter o golpe de Estado no Níger, que depois o presidente Mohamed Bazoum a 26 de julho. A Suécia elevou o seu nível de alerta de terrorismo na quinta-feira, após uma recente série de profanações públicas do Alcorão, feitas por um requerente de asilo iraquiano, Salwar Momika, no país escandinavo, o que provocou manifestações em países muçulmanos. Com Aldir Rodrigues, Lio Sahilo e eu, Amém Miguel, assim foi a terceira parte da emissão vespertina da Voz América. Boa noite, continuação de uma ótima quinta-feira.
Seguido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de julho, o presidente russo Vladimir Putin retirou-se da iniciativa Cereais do Mar Negro, que permitia à Ucrânia enviar os seus produtos agrícolas sem ser molestada através dos portos do Mar Negro. Como parte do acordo, os funcionários das Nações Unidas concordaram em ajudar a Rússia com as suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes. Para justificar a sua decisão, Putin alegou que o Ocidente não cumpriu esta promessa. Mas há um problema com o argumento da Rússia, disse James O'Brien, diretor do Gabinete de Sanções do Departamento de Estado. A Rússia está a exportar quantidades recorde de cereais. No ano passado, a Associação Russa de Cereais afirmou que as exportações tinham atingido 61,8 milhões de toneladas de cereais, o que, segundo creio, é 10 a 15% superior a qualquer ano anterior. Portanto, se a iniciativa é comida para o mundo, então o processo que estamos a empreender com a ONU e com a Turquia para ajudar a Rússia a exportar está a funcionar. E as queixas da Rússia não passam de alegações menores sobre um sistema que está a funcionar muito bem. Além disso, a Rússia faz comentários sobre sanções, disse o embaixador O'Brien. Tenho que enfatizar que os Estados Unidos não têm sanções contra alimentos e fertilizantes russos. Então, o que é que se passa realmente? Segundo o embaixador O'Brien, o objetivo é reduzir a quantidade de alimentos e fertilizantes disponíveis para que os preços subam e a Rússia consiga responder a algumas das suas exigências. Cerca de 10% de certos tipos de cereais entraram no mercado mundial a partir da Ucrânia. A Ucrânia também fornecia cerca de metade dos alimentos que o Programa Alimentar Mundial fornecia aos países mais pobres do mundo. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, essas exportações pararam e os preços aumentaram. Mas com a assinatura da iniciativa para os cereais do Mar Negro, os preços voltaram a descer. Essa era a situação quando a Rússia decidiu fazer duas coisas, disse o embaixador O'Brien.
It terminated the Black Sea Grain Initiative.
Terminou a iniciativa para os cereais do Mar Negro, anunciou o bloqueio da navegação nos portos ucranianos, afirmou que consideraria qualquer navio que entrasse ou saísse da Ucrânia como objeto de uma ação militar e começou a bombardear as instalações de armazenamento de alimentos. É isso que a Rússia está a fazer. E a consequência não é apenas a redução da quantidade de alimentos, mas os preços subiram substancialmente, disse o embaixador O'Brien. No entanto, disse, estou otimista quanto à possibilidade dos cereais ucranianos chegarem aos mercados mundiais. Vai demorar algum tempo, vai implicar alguns custos, mas não podemos permitir que a Rússia tenha um domínio sobre o Mar Negro. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.